Ações da Receita Federal está levando contribuintes a cair na malha fina por conta de divergências entre o que as empresas estão emitindo de informação oficial para os funcionários e o que consta no E-Social, como explica o contador e fundador da Meta Assessoria, Vanderlei Goulart.
A empresa informa a declaração de rendimento, que é um documento obrigatório, que ela deveria ter informado lá em fevereiro, né? E a Receita Federal tem outra informação. Por quê? Porque a Receita mesmo ainda não fez o reprocessamento das alterações. Então, realmente está gerando muita desinformação e muita empresa vai cair, muita empresa não, muito declarante, contribuinte, né? Vai cair em malha fina justamente por esses desencontros de informação.
Apesar do contribuinte não ser responsável direto pelo erro, é ele quem será penalizado ao cair na malha fina. E segundo Vanderlei Goulart, não há muito que possa ser feito para evitar essa situação, já que o problema está na base de dados da Receita Federal.
É bem complicado essa atenção, porque ele recebe a declaração de rendimentos da empresa, onde ele acha que aquele valor é o correto, e é o correto, mas lá na Receita Federal tem outro valor. Por quê? Porque a Receita Federal ainda não fez os processamentos das retificações do E-Social. Então, assim, mesmo que o contribuinte esteja completamente com a razão, né, ele pode cair em malha fina. Meu conselho, que ele informe realmente aquilo que ele recebeu da empresa, que está lá na declaração de rendimentos, e ele guarde isso, né, por 5 anos. Caso ele caia na malha fina, ele vai ter que fazer essa comprovação do que ele recebeu de rendimentos da empresa.
Cair na malha fina significa que a declaração do imposto de renda foi retida pela Receita Federal para uma análise mais profunda devido a inconsistências, erros ou omissão de dados e traz consequências para o contribuinte, como explica Givanildo Lopes da Silva, contador e fundador da Legaleges.
Quando cai em malha fina, esse valor fica retido e você não recebe. Então, para receber esse valor, só tem uma forma: retificar a declaração, você como empregado, ou a empresa que transmitiu a declaração, retificar. Sem isso, você não consegue receber e fica lá a declaração retida na Receita Federal. Obviamente, quando esse valor for retido, restituído para o contribuinte, eles serão recebidos com juros e correção monetária.
29 de maio é o último dia para o envio da declaração do imposto de renda. A restituição será paga em 4 lotes, entre maio e agosto. A grande novidade deste ano é a ampliação da isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 21 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça! Superação! Tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol, é o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
O agasalho, o cobertor. Faz bem fazer o bem.
Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan FM, no pódio. Agora é top 3 em audiência na Grande São Paulo. Uma conquista que não vem por acaso. É resultado de quem sabe falar com milhões. E a cada dia, mais gente sintoniza a Jovem Pan FM em 100,9. Um movimento que acompanha o crescimento de quem já vinha fazendo barulho. Agora, mantém a força e amplia a presença. Somos 2,45 milhões de ouvintes únicos sintonizados na Jovem Pan. A maior do Brasil.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Centro. Jornal da Manhã, 5 horas e 25 minutos. Seguimos com outros destaques do noticiário nesta segunda-feira. O governo sanciona a lei que institui a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de divórcio. Os detalhes você tem na reportagem do David Diogo.
A professora Juliana Kiel e o ex-namorado possuem a guarda compartilhada de 3 cães resgatados ao longo do relacionamento, que durou 18 anos. Mesmo separados, eles mantêm a rotina de cuidado com os cachorros e o trabalho de socorro a outros animais. Juliana Kiel conta que os cães são considerados de alta manutenção e, portanto, o ex-casal optou por um acordo.
Como nós não somos casados oficialmente, a gente não oficializou nem a união, nem oficializamos a separação. Então, a gente não foi atrás, até porque a lei ainda não estava consolidada, né? A gente não foi atrás dessa questão da guarda compartilhada judicializada. A gente fez um combinado de que seria dividido as despesas financeiras, que são bem altas, e a rotina com os animais, né? Com a rotina com os nossos cachorros.
A professora descreve que a separação não alterou o comportamento dos animais, principalmente porque ela e o ex-marido moram no mesmo bairro. Juliana Kiel reconhece que a dinâmica da guarda atual pode ser alterada no futuro.
O que eles tinham de rotina mesmo era o passeio da noite, quando ele chegava do trabalho. Então manteve isso. Ele chega do trabalho e pega eles para passear. Né? Nem sempre a gente se encontra. De final de semana, ele tem alguns trabalhos que ele toca. Então, ele não pega os cachorros à noite, ele pega os cachorros na hora do almoço para poder ficar livre no final de semana, né? Para poder tocar. E a gente sabe que isso pode se alterar em algum momento. Se ele mudar de apartamento, se eu trocar de casa, né? Talvez a gente tenha que fazer ajustes nessa guarda compartilhada.
O advogado Kevin de Souza destaca que a nova lei de custódia compartilhada passou a tratar os pets de forma similar à guarda de crianças. O especialista em direito de família e sucessões explica a divisão dos custos e despesas em caso de separação.
E o que a legislação estabeleceu foi basicamente o seguinte: olha, as despesas extraordinárias, que aí nós estamos falando de veterinário, medicações, internações, todos esses custos extraordinários, eles vão ser divididos 50-50 entre ambos as partes. Já nas despesas ordinárias, aí nós estamos falando de alimentação, higiene, essas fica a cargo de quem estiver com o animal no período. Então, se é uma guarda compartilhada, durante os 10 dias vai ficar com uma pessoa, nos outros dias vai ficar com a outra, elas assumem as responsabilidades de alimentação, higiene, dos custos ordinários.
A lei presume que o animal deve ser considerado propriedade comum do casal. No entanto, há exceções. A guarda compartilhada não será concedida em caso de histórico risco de violência doméstica ou familiar, além de situações de maus tratos contra o animal. Nesses casos, o agressor perde a posse e a propriedade do pet, sem direito à indenização, além de continuar responsável por eventuais despesas pendentes. Para a divisão da guarda na definição da custódia, o juiz deverá considerar fatores como condições de moradia, capacidade de cuidado, tempo disponível e bem-estar do animal. O tempo de convivência com o pet será dividido entre as partes com base nesses critérios. Richard Sonzago esclarece que a falta de entendimento da linguagem dos pets pode levar ao abandono do animal. O especialista em comportamento canino diz que após a separação é fundamental estabelecer uma nova rotina nos dois espaços.
Nessa casa ele fazia xixi em tal lugar ou comia em tal lugar, para ser mais prático, né? Então, na outra casa, ele vai ter que comer nesse lugar, fazer suas necessidades em um outro lugar. E apresentar essas modificações para o cachorro, essas mudanças, para que ele entenda que são dois espaços que ele vai frequentar, que tem a rotina em cada um desses espaços, e a rotina pode até ser diferente. Para o cachorro, fica mais tranquilo, fica mais, ele não vai se envolver tanto com essa parte emocional, e vai acabar até ajudando as pessoas a se equilibrarem um pouquinho e entrarem numa nova rotina mais rápido.
O advogado Kevin de Souza concluiu que a nova lei que institui a guarda compartilhada de pets é positivo, porém, observa uma falha.
O Código Civil brasileiro, ele trata os animais ainda como bens semoventes, que é o mesmo tratamento de coisa. E talvez eu acho que a legislação, ela talvez não foi precisa em superar isso, justamente porque nós já estamos falando da família multiespécie, né? As famílias que querem ter esses animais como filhos. Então, talvez eu acho que esse foi o vácuo legislativo, porque ainda cai ainda muito a consciência, até pelo próprio Código Civil, de tratar o animal como coisa propriamente dito. Então, talvez seja uma evolução a partir dessa aprovação da legislação, onde o judiciário vai, com critérios mais objetivos e uniforme, talvez trazendo essa superação.
A lei tem origem no projeto de lei de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. No Senado, o texto foi aprovado em março, sob relatoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
Robôs humanoides ultrapassaram os humanos e quebram um recorde mundial em meia maratona em Pequim. Acompanhe com a Luísa Cardoso.
Dezenas de robôs humanoides de fabricação chinesa chegaram à frente de corredores humanos em uma corrida de meia maratona em Pequim neste domingo. De um lado da pista, robôs, e de outro, humanos. Cada grupo corria em uma raia paralela, a fim de evitar qualquer colisão. Além de competir, os robôs bateram ainda o recorde mundial humano de meia maratona, os espetaculares avanços tecnológicos da China no setor. A edição inaugural da corrida ocorreu no ano passado e foi repleta de contratempos. O robô campeão de 2025 registrou um tempo de 2 horas e 40 minutos, mais que o dobro do tempo do vencedor humano da corrida convencional. Os avanços mostrados neste ano são espetaculares em comparação com a edição do ano passado. Além do número de equipes participantes ter aumentado de 20 para mais de 100, muitos robôs que estavam à frente eram visivelmente mais rápidos do que atletas profissionais, vencendo os humanos por mais de 10 minutos. O robô vencedor, desenvolvido por uma marca chinesa de smartphones, terminou a corrida em 50 minutos e 26 segundos, 7 minutos mais rápido que o recorde mundial de meia maratona. Nos últimos anos, os robôs humanoides se tornaram uma visão habitual na mídia e nos espaços públicos da China.
5 horas e 32 minutos. Agora seguimos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, mudando agora de assunto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governo discutem formas de acelerar a votação da PEC, que acaba com a escala 6x1. E o deputado que votar a matéria na CCJ na quarta-feira. Aliás, ele quer votar a matéria na quarta-feira. A reportagem é da Rafaela Almeida.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o governo federal intensificaram as articulações para acelerar a proposta que prevê o fim da escala 6x1. A discussão envolve estratégias diferentes para aprovar a medida e já expõe divergências sobre o caminho a ser seguido. A reunião entre Hugo Mota e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, teve como foco destravar a tramitação da proposta que reduz a jornada de trabalho no país. A principal divergência está no formato. Enquanto a Câmara prioriza uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, o governo aposta em um projeto de lei enviado com urgência. Nos bastidores, Mota tenta convencer o Planalto a concentrar esforços na PEC, que já está em andamento e, segundo ele, oferece mais segurança jurídica e permite um debate mais amplo. Para acelerar esse processo, a Câmara realizou sessões extras e trabalha para votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana. Do lado do governo, há sinais de flexibilização. A equipe admite discutir uma transição gradual para o fim da escala 6x1 como forma de reduzir resistências no Congresso. Mas, ao mesmo tempo, descarta a possibilidade de conceder novos incentivos fiscais às empresas, alegando falta de espaço no orçamento. O tema tem forte apelo popular e virou também uma disputa por protagonismo político entre executivo e legislativo. E apesar das negociações, não houve divulgação oficial sobre o conteúdo da reunião. A expectativa agora é que a proposta avance na Câmara nos próximos dias, enquanto governo e Congresso tentam chegar a um consenso sobre o melhor caminho para a mudança na jornada de trabalho. De Brasília, Rafaela Almeida.
A gente segue nesse assunto que, obviamente, impacta os trabalhadores aqui no Brasil. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender esse projeto da escala 6x1, o do governo. E ainda diz que Hugo Mota, presidente da Câmara, não é o dono da Câmara. Confira com o Daniel Leão.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem a prerrogativa para definir a pauta sobre a escala 6x1, mas, segundo ele, não de forma exclusiva. A declaração ocorre em meio a um impasse no Congresso sobre o assunto. Mota pretende priorizar a tramitação de PECs, as propostas de emenda à Constituição, em detrimento do projeto de lei enviado pelo governo com urgência constitucional. O chefe da pasta diz que Hugo Mota não é dono da Câmara.
Ele é o presidente da Câmara, ele não é dono da Câmara. A Comissão de Trabalho da Câmara pode perfeitamente pautar o PL, já tem relatório, inclusive pronto, aprovar o relatório e também tramitar.
Marinho considera uma irresponsabilidade a intenção de reduzir para 36 horas a jornada de trabalho nesse momento.
A responsabilidade agora é do Congresso. O governo já fez a sua parte, já diz qual é a sua visão, já apresentou para a sociedade qual a leitura que se tem do momento. As PECs falam em 36 horas semanais, certo? Todas duas. Na visão do governo, seria uma irresponsabilidade falar em 36 horas semanais imediatamente para a economia.
Ele espera que haja celeridade no debate sobre o fim da escala 6x1. E ainda cutucou o líder da Argentina, Javier Milei, sem citar nominalmente o presidente do país vizinho, que propõe ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias.
Será muito mais natural trabalhar a redução pelo projeto de lei, e o APEC, ela se consolidar, que tem tempo, pode ser este ano, pode ser o ano que vem, pode ser aqui 2 anos, pode ser qualquer tempo, de consolidar na Constituição as 40 horas semanais, para não ter um aventureiro qualquer de futuro, como aconteceu na Argentina, de falar de aumentar a jornada de trabalho.
Sobre as últimas pesquisas eleitorais que mostram o crescimento de Flávio Bolsonaro em um empate técnico com Lula, num eventual segundo turno, mas numericamente à frente, o ministro minimiza. Para ele, é o retrato do momento e tem plena convicção que o petista será reeleito.
Eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Lula será reeleito. Portanto, essa foto de agora, ela vai mudando a cada dia que passa, e o que importa é a foto do dia da eleição. Quando abrir as urnas para apurar, essa é a foto que me interessa.
Luiz Marinho acrescenta que se diz confiante também na eleição de São Paulo com a candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta uma vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula no segundo turno em São Paulo. Você tem todos os detalhes agora na reportagem do Marco Viana.
A pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o senador Flávio Bolsonaro mantém vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no maior colégio eleitoral do país. Em um eventual segundo turno, entre os eleitores de São Paulo, Flávio aparece com 48,1% das intenções de voto, enquanto Lula tem 40,3%. Brancos, nulos e nenhum somam 7,2% e 4,3% não souberam ou não responderam. No primeiro turno, os dois também aparecem muito próximos. Flávio tem 39,3% das intenções de voto e Lula aparece com 36%. O que configura empate técnico dentro da margem de erro, mas com vantagem numérica para o senador. A pesquisa mostra ainda que a rejeição ao presidente é maior entre os paulistas. 50,6% disseram que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 42,4% afirmam o mesmo em relação a Flávio. O levantamento foi feito entre os dias 11 e 14 de abril, com 1.600 eleitores em 80 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A policial militar Yasmin Cursino foi elevada ao posto de soldado 2 semanas após ter disparado contra Tauana Salmásio, atingindo-a no peito na zona leste de São Paulo. Os detalhes dessa promoção você acompanha com a Júlia Firmino.
A PM Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, passou de aluna soldado para soldado em 2 semanas depois de ter matado com um tiro no peito a vítima Tauana Salmásio. Isso aconteceu na zona leste da capital de São Paulo. Essa efetivação foi publicada no Diário Oficial ainda na sexta-feira, 17. Ela está afastada das ruas e é investigada, inclusive, pela Corregedoria da Polícia Militar e também pela Polícia Civil por meio do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, não houve uma promoção. O que aconteceu foi a equiparação salarial e o ajuste de salário que foi feito é de R$480. Para a gente relembrar o caso, o que é que aconteceu? Ainda no começo do mês, a Tauana morreu depois de ser baleada com esse tiro no peito que eu havia comentado durante uma ação policial no início do mês, ainda em 3 de abril, na cidade de Tiradentes, bairro da Zona Leste. Os vídeos de body cam gravaram a ação, parte da ação que aconteceu. A vítima caminhava então pela rua durante a madrugada ao lado do seu esposo, que teria esbarrado o braço no retrovisor da viatura. O policial que estava no comando da viatura, né, no volante, deu ré e quis tirar a satisfação com o casal. Perguntou para eles o porquê que eles teriam feito isso. E aí começou uma discussão. A policial Yasmin, que estava no passageiro ali ao lado do motorista, desceu da viatura e a Tauana diz, então, nas imagens a gente consegue ver, para a PM não apontar o dedo para a cara dela. Logo depois, houve então o disparo que atingiu o peito da Tauana. A PM diz que, né, o PM que estava com ela diz que questionou a Tauana ali naquele momento. Aliás, questionou a Yasmin naquele momento. E a Yasmin diz, então, porque a vítima teria dado um tapa na cara dela. Então, foi por isso que ela atirou contra a Tauana. Na época, a soldado Yasmin fazia patrulhamento na rua, né? Fazia rondas ali na rua. Só há cerca de 3 meses, ela não usava câmera corporal, só o companheiro que estava com ela também, policial militar. A gente segue de olho nesse caso, em como vão se desenrolar aí as investigações, mas fato é que ela foi elevada de cargo, agora ela é de fato soldado e recebe aí um reajuste salarial de R$480. De São Paulo, Júlia Firmino.
É um caso que a gente vai seguir monitorando, acompanhando de perto a investigação e, claro, descobrir aí a responsabilização nesse cenário todo envolvendo essa policial militar e também a vítima que infelizmente faleceu. 5h43, agora temos a movimentação ao vivo da nossa reportagem no exterior, porque o presidente Lula participa da Hannover Messe, é a maior feira industrial do mundo. Vamos até a Europa, Luca Bassani participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito dessa participação do presidente Lula aí mesmo na Alemanha, no seu quintal, meu caro Luca. Bom dia e bem-vindo.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você, boa semana a todos que nos acompanham aqui em mais um Jornal da Manhã. Estamos aqui na Hannover Messe, essa que é a maior feira industrial do mundo aqui no norte da Alemanha e que teve a participação do presidente Lula. Afinal, o Brasil é o país parceiro dessa edição de 2026. O presidente foi ontem recepcionado pelo chanceler Friedrich Merz. Eles fizeram uma declaração conjunta para a abertura da feira e depois, hoje pela manhã, com a feira funcionando propriamente dita, muitos estandes com mais de 140 empresas brasileiras, mais de 300 empresários brasileiros presentes aqui na Alemanha, mostrando aquilo que o Brasil tem a oferecer, principalmente soluções da economia verde, da descarbonização. Ontem, no seu discurso inicial, o presidente Lula, ele não só vendeu essa imagem de um Brasil sustentável, mas também criticou bastante várias lideranças globais, principalmente dentro do Conselho de Segurança. Citou nominalmente o presidente Trump, o presidente Putin, o presidente chinês Xi Jinping, falando que as guerras no mundo apenas empurram as pessoas mais vulneráveis para uma situação de maior pobreza. Também em relação à guerra no Irã, ele disse que o Brasil é o país menos afetado. Separamos um trecho da fala do presidente e vamos acompanhar.
O Brasil é um dos países menos afetado pela maluquice da guerra feita com o Irã. Nós não estamos sofrendo o aumento do preço do petróleo, como muitos países estão sofrendo, porque o governo tomou medidas e o Brasil só importa 30% do seu óleo diesel.
Exatamente neste momento em que a Europa passa por uma nova crise energética advinda do fechamento do Estreito de Hormuz, o presidente brasileiro, seus ministros e empresários tentam vender o biodiesel e o etanol brasileiros como uma solução para os alemães, inclusive com caminhões de produção brasileira, conjuntamente com as empresas alemãs, para tentar implementar essa nova ideia de mobilidade também aqui no continente europeu. O presidente segue aqui na feira, visitando outros estandes, também fazendo declarações conjuntas com o chanceler Merz. Da noite, ficaremos ao longo desta segunda. Na feira, Nonato acompanhando tuções. Dessas falas do prêmio, quanto do aspecto celorante aqui em Hannover, na Alemanha.
Ligado ao pró-democracia. Ele também fez críticas muito parecidas com essas que ele fez na Alemanha, ou seja, vai batendo nessa tecla de que é necessário a gente pacificar o mundo e criticando os líderes que mantêm os conflitos. Ainda com a nossa reportagem, só que agora em São Paulo, para quem decidiu ficar na cidade para descansar nesse feriado de Tiradentes, a pessoa deve estar atenta aos horários de funcionamento dos serviços, até porque nesta segunda-feira é ponto facultativo, enquanto que amanhã é o feriado. David Diogo participa com a gente e tem aqui informações a respeito de mudanças no funcionamento de alguns serviços públicos em São Paulo. E é importante que a pessoa que está aqui na capital, que não foi viajar, fique atento a isso. Não, o David, bom dia para você.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Então vamos lá.
estão funcionando normalmente os serviços considerados essenciais, tanto públicos quanto privados. Então vamos lá, na área da saúde, hospitais municipais, prontos-socorros e AMAs funcionam ininterruptamente, ou seja, 24 horas. Esses serviços não pararam, então eles seguem normalmente em toda a capital. As unidades básicas de saúde voltam a funcionar hoje com horário reduzido e fecham nesse feriado, retomando atendimento normalmente na quarta-feira. Quanto à segurança pública, os serviços de polícia, guarda municipal e civil, a defesa civil, operam normalmente. A coleta domiciliar funciona normalmente também durante esse feriado. Quanto ao transporte público, ônibus, metrô e trens operam com escalas especiais. E aqui nós vamos destacar como é que vai funcionar trens e metrôs nesta segunda e terça-feira. Hoje, segunda-feira, a operação ela é normal, com intervalos de dias úteis. Já amanhã, feriado de Tiradentes, intervalos equivalentes aos domingos, né? Ou seja, com aquele intervalo um pouco maior entre um trem e outro, entre um metrô e outro nas estações. Quanto aos abastecimentos, mercados municipais operam em horários reduzidos, enquanto supermercados e farmácias funcionam normalmente. Os parques urbanos, né, para quem quer dar uma caminhada aí, momento de lazer, é bom ficar atento, porque esses parques administrados pelo Estado terão horários específicos de funcionamento que devem ser consultados previamente. Sabesp, nesta segunda-feira, parte das unidades retomam o atendimento. Já na terça-feira, não haverá expediente, inclusive na ouvidoria. Os postos do Poupa Tempo funcionam normalmente hoje e fecham amanhã. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira, com agendamento prévio obrigatório. Vamos ao rodízio municipal de veículos aqui na capital, né? Muito importante para quem vai se locomover. Ele está suspenso até amanhã, né? Então, desde sábado até amanhã, o rodízio de veículos está suspenso, né, em toda a faixa ali em relação a valer, né, esse rodízio, inclusive para veículos pesados, voltando a funcionar na quarta-feira, com carros com placas de final 5 e 6. Agora vai um alerta importante. Hoje, as faixas exclusivas de ônibus, né, os corredores de ônibus, funcionarão normalmente, sem liberação para veículos particulares. Já amanhã, elas voltam ali a ser liberadas para esses veículos. Na quarta-feira, serão fechadas novamente, apenas permissão para ônibus. Então é muito bom ficar atento para esse feriadão prolongado para quem ficou aqui na capital. Não é o nosso caso, Nonato, mas muita gente está descansando e vai descansar um pouco mais até amanhã. Volto com você.
Ah, sem dúvida. Obrigado, David. Tem muita gente que foi aproveitar aí o fim de semana prolongado por causa do feriado da terça-feira e vai descansando, vai se desligando um pouco, mas certamente acompanhando o noticiário também aqui na programação da Jovem Pan. Estamos juntos nesse feriadão. Agora, uma informação importante também para você que pretende ir à Copa do Mundo conferir de perto os jogos. Isso porque a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que os torcedores que forem assistir aos jogos da Copa do Mundo deste ano podem agendar e com prioridade as entrevistas para obtenção de vistos nas categorias B1 e B2. Os detalhes você tem com a Luísa Cardoso.
Os torcedores brasileiros que viajarão para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá, precisam se manter atualizados sobre as condições de entrada nos países. Porém, o visto é apenas uma autorização para chegar até o país. A entrada é decidida pelo agente de imigração no aeroporto. Em períodos de grande fluxo, como a Copa do Mundo, a fiscalização pode ser mais rigorosa. Alguns erros comuns são inconsistência de informações, falta de documentos, comportamento inadequado ou respostas contraditórias. A advogada Ingrid Domingues explica sobre o processo.
O intuito dessa entrevista é para analisar a sua admissibilidade. se você preenche os requisitos do visto, se você apresenta algo no seu passado que possa impedir de você ser admitido naquela categoria de visto que você está pedindo. Então, o que eles buscam é informação, mas lembrando que eles já estão com a informação. A maioria das pessoas que vão a uma entrevista esquecem que a imigração faz a busca, eles investigam a pessoa até um certo ponto, então eles sabem já muita coisa sobre você, mais do que você pensa.
A primeira Copa com dois países como sede foi em 2002. Coreia do Sul e Japão usaram 10 cidades e 10 estádios cada um, onde era fácil transitar. Agora, em 2026, são 3 países com fluxos diferentes.
Se você está vindo para um jogo em Miami, por exemplo, aí você depois quer ir para o Canadá, você vai ter que ir para o Canadá, e se o seu país requer um visto para o Canadá, você provavelmente vai ter que ter um visto para o Canadá. Saiu do Canadá, quer ir para o México? Aí, dependendo do seu país, se exige um visto para o México, você vai precisar do visto para o México. E se você voltar para Miami, digamos, para uma final, você está com o seu visto americano. Então, esse é o tipo de viagem, de planejamento que as pessoas têm que ter.
Para entrar nos Estados Unidos, é obrigatório emitir o visto. Aqueles que já compraram o ingresso para a Copa do Mundo terão prioridade nas emissões de vistos de turista por meio do FIFA Pass. O preço para a emissão do visto B1, B2 é de $185, cerca de R$ 970. No México, os brasileiros também precisam de visto para entrar no país. No entanto, não é necessário caso você tenha um visto válido para os Estados Unidos. O processo de emissão do visto mexicano pode ser feito 100% online, sem a necessidade de ir ao consulado, por meio do e-visa, que custa $10, cerca de R$ 52. Para entrar no Canadá e fazer conexões antes da chegada ao destino final, também precisa de visto. A regra é parecida com a do México. Quem tiver um visto válido para os Estados Unidos ou já teve um visto canadense nos últimos 10 anos, não precisa solicitar um novo visto canadense, mas precisa de uma autorização eletrônica de viagem. Essa autorização custa $7 canadenses, aproximadamente R$ 27. A abertura dos jogos acontecerá no Estádio Azteca, no México.
Agora a gente fala de saúde, isso porque hoje no quadro Viva Bem, Márcio Atala fala sobre qual seria a quantidade correta de consumo diário de creatina. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Se tem um suplemento muito estudado, muito falado atualmente, é a creatina. E muitas dúvidas e muitos mitos surgem a partir desse suplemento. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, a quantidade recomendada é de 5 gramas por dia. Não adianta você ficar tomando muito mais. O importante é que você tome todos os dias, porque o efeito positivo da creatina, ele se dá pelo uso crônico desse suplemento. Ou seja, você vai colher o benefício com o tempo. Segunda dúvida, em que momento do dia tomar? Qualquer um, desde que você tome todos os dias. E uma coisa muito importante é, os maiores beneficiados com a suplementação da creatina, sem dúvida nenhuma, são as pessoas que praticam algum tipo de atividade física. Então, se você decidiu usar esse suplemento, olhe para o seu estilo de vida e inclua atividade física regular. Isso vai fazer toda a diferença. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotala, e deixe a sugestão para um novo tema do nosso Viva Bem.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 56 minutos.
Alô, empreendedor! A automação com inteligência artificial não é apenas fazer mais rápido, mas fazer melhor e sempre igual. Pequenas empresas sofrem com processos inconsistentes. Cada funcionário faz de um jeito. O empreendedor faz tudo sozinho e acaba sobrecarregado. A inteligência artificial identifica gargalos, propõe fluxo de trabalho e executa tarefas repetitivas com precisão. Isso reduz erros, aumenta a confiabilidade e libera tempo para tarefas que realmente agregam valor. Anota aí, mapeie tarefas repetitivas e transforma-as em automações. como, por exemplo, agendamento, respostas padrão e relatórios. Crie checklists inteligentes usando a inteligência artificial para padronizar operações, evitando falhas. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a Chave do Negócio da Jovem Pan.
Chave do Negócio.
Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
O agasalho cobertor.
Faz bem fazer o bem.
Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Panflix. É grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jornal da Manhã, agora 6:00. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Seguimos juntos atualizando aqui os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo, iniciando mais uma semana junto com você, hoje dia 20 de abril de 2026. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda também aqui à nossa programação. O vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, integra uma equipe que participará da próxima rodada de negociações com o Irã lá no Paquistão. A reportagem é do Cacá Martins.
A composição da delegação americana para as novas tratativas gerou versões divergentes. O vice-presidente J.D. Vance vai participar das negociações em Islamabad, acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Trump, Jared Kushner, contrariando a declaração feita antes pelo próprio Trump de que Vance não estaria à frente da delegação americana por motivos de segurança. O grupo de negociadores partiu no domingo. O encontro está programado para a noite desta segunda-feira em Islamabad, final da manhã pelo horário de Brasília. Na semana passada, uma rodada anterior terminou sem acordo e com troca de acusações entre os dois lados. Donald Trump volta a fazer ameaças de destruir usinas e pontes iranianas se as conversas fracassarem de novo. Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o acordo oferecido é justo e que não haverá mais senhor bonzinho se o Irã não aceitar os termos propostos. No sábado, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que lidera as negociações por Teherã, afirmou que houve algum avanço nas conversas com os Estados Unidos, mas que ainda há impasses importantes e que um acordo final está distante. Irã e Estados Unidos também trocaram acusações de violar o cessar-fogo. A decisão iraniana de voltar a fechar o Estreito de Hormuz, uma das rotas mais estratégicas para o transporte de petróleo, também ampliou a tensão entre os dois países.
É assunto aqui para a primeira participação do Henrique Kriegder, que comenta os assuntos mais importantes com a gente nessa segunda-feira na primeira edição do Jornal da Manhã. Kriegder, parece que há uma janela de conversas aí aberta, talvez ocorra uma vontade de que um acordo possa ser fechado, tanto pela parte iraniana quanto pela parte americana, ainda que o Trump diga que o senhor bonzinho pode desaparecer, não sei onde ele arrumou um senhor bonzinho, com tanto conflito ocorrendo no mundo e boa parte provocada por ele, mas enfim, é a fala do Trump. Você tem expectativas boas dessa nova reunião, dessa nova conversa entre Estados Unidos e Irã em Islamabad? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Boa semana para todos nós. Senhor bonzinho, com tanta bomba caindo, eu não sei, né, como é que pode ser o senhor bonzinho, concordo com você. Mas a realidade é que existe sim uma janela de diálogo, uma janela de conciliação. No entanto, Nonato, a impressão que dá é que essa janela ela não é tão verdadeira assim. E eu vou dizer o porquê. Existe uma expectativa doméstica nos Estados Unidos de que os Estados Unidos venham cumprir com a sua missão no Irã. Primeiramente, a missão foi a queda do regime dos ayatolás. Em segundo lugar, a eliminação completa do programa nuclear iraniano. E depois até um compromisso da parte de Irã de que não atacaria mais Israel, né? Então esse seria um pacotão aí de três expectativas principais. O Trump fazer qualquer negociação que volte sem esses três pontos para casa pode prejudicá-lo e muito, porque seria mais uma incursão internacional que não traria o resultado esperado, como foi, por exemplo, na Venezuela. O objetivo era derrubar o comunismo e o regime chavista. Esse regime não caiu, permanece firme, enfraquecido, mas de pé ainda agora com a sucessora de Nicolás Maduro. Então, trazer essa semi-vitória pode ser muito negativo, considerando o fato de que as eleições estão chegando perto lá para o Congresso e isso pode abalar muito a base de apoio do Donald Trump nos Estados Unidos, Nonato.
Sem contar ainda, né, o Kriegner, que desses três pontos aí que você traz, talvez a queda do regime seja o mais difícil, né? A gente está vendo aí o Galibaf, que é o presidente do parlamento, continua dando as coordenadas, ele que também faz parte do regime. Até porque é uma ideia que é apresentada para os iranianos, ou para parte dos iranianos, desde 1979, ainda que a parte da população não concorde com isso e tenha protestado. E por outro lado, é o que você disse, o regime do Maduro efetivamente também não caiu. A gente segue com a sua vice atuando por lá e a gente não sabe até onde vai esse cenário como um todo. E tem outro fator importante, né, Kriegder, que é Israel, que é parte interessada também nessa história toda, numa pacificação com o Irã, e que ainda tem conflitos no Líbano, mesmo com um cessar-fogo até certo ponto frágil de 10 dias, não?
Exato, e quem faz essa exata conta é o cidadão americano pagador de imposto, que está olhando para isso e vendo cada bomba dessa, cada soldado enviado, cada avião, é um custo a mais para o país. Num governo que teve como principal mote de campanha Estados Unidos primeiro, não vamos entrar em guerras à toa. Eu não sou daqueles que dizem que Estados Unidos não pode fazer nada. Eu acredito que Estados Unidos, como líder mundial, precisa ter iniciativas que muitas vezes as organizações multilaterais não conseguem ter. Os organismos internacionais falham muito nisso. No entanto, a conta quem está pagando são os Estados Unidos. Então, isso traz uma frustração para o eleitor. É essa frustração que o Trump vai ter que lidar. Embora ele tenha aí o sonho, né, do Nobel da Paz, ele tenha o sonho de se projetar como esse grande articulador para desarmar regimes ditatoriais ou coisa do tipo, mas no fim do dia é o eleitor democrático ali, americano, que vai colocar na ponta do lápis. Está valendo a pena pagar por tantas operações internacionais, sendo que o cenário econômico aqui dentro não está bom, não? E aí essa resposta vai ser dada na urna, Nonato.
Henrique Kriegder comentando com a gente os principais temas nesta manhã. E eu chamava atenção para essa discussão Israel e Líbano. Isso porque depois de uma reunião em Washington, nos Estados Unidos, os governos de Líbano e Israel anunciaram um cessar-fogo de 10 dias. A medida tem como objetivo encerrar hostilidades que começaram após os ataques ao Irã no mês passado. Mais de 2.000 pessoas morreram em território libanês, mas os países superaram as diferenças para concluir essas negociações. Confira os detalhes com a Bruna Milan.
O anúncio feito pelo presidente Donald Trump também inclui uma promessa ambiciosa. O republicano busca organizar a primeira reunião da história entre os líderes dos dois países na semana que vem, possivelmente em Washington. Um acordo de cessar-fogo não é inédito entre Israel e Líbano. O último havia sido feito em novembro de 2024, em meio à guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, com a mediação dos Estados Unidos e da França. Mas a fragilidade dos termos ficou clara e os ataques voltaram a ser registrados no último mês de março. Na ocasião, o grupo Hezbollah lançou foguetes contra o território israelense em solidariedade ao Irã e foi alvo de uma resposta firme e dolorosa. Mais de 2.000 pessoas morreram no território libanês e pelo menos 1 milhão de pessoas precisaram ser deslocadas das suas casas. As forças de Israel também invadiram o sul do país e ampliaram a chamada Zona Tampão. Agora, Donald Trump, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, esperam concluir um acordo duradouro que possa prevenir, de fato, o surgimento de novos conflitos na região. Tecnicamente, em guerra desde 1948, os dois países nunca assinaram um tratado formal de paz. Nos termos do cessar-fogo anunciado por Trump, o Líbano se compromete a prevenir novos ataques do Hezbollah. O texto também reconhece a responsabilidade exclusiva das forças libanesas pela segurança local. As negociações também dão a Israel o direito de tomar todas as medidas necessárias em autodefesa contra ataques estrangeiros. A princípio, o Hezbollah disse estar de acordo com o fim do conflito, mas o grupo xiita afirmou que não irá tolerar a movimentação de tropas israelenses no sul. Agora resta saber se o cessar-fogo tem chances de durar e qual será a extensão de fato da trégua.
E a polícia de São Paulo busca responsáveis pela morte de um agente da Guarda Civil Metropolitana, morte que ocorreu no domingo. É assunto aqui da Júlia Firmino.
Uma agente da Guarda Civil Metropolitana de 34 anos foi encontrada morta na rodovia dos imigrantes, rodovia que fica na região sul da capital de São Paulo. A principal hipótese da polícia é de que ela tenha sido vítima de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente de trânsito. A polícia foi acionada para atender a uma ocorrência lá no local e, ao chegarem nas dependências, encontraram já a GCM sem vida, com tiros na cabeça e também no ombro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a vítima estava de moto quando foi abordada por criminosos que levaram a arma dela. Ela foi roubada e aí a moto ficou no local, assim como o coldre, que estava do lado do corpo da vítima. Esse caso foi registrado no 26º Distrito Policial e foi encaminhado ao DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A área foi isolada, passou por perícia e a investigação segue para que a polícia possa identificar e localizar os responsáveis. De São Paulo, Júlia Firmino.
E um levantamento divulgado pela Ipsos em parceria com o IPEC mostra que a maioria dos brasileiros apoia a decisão da Justiça de conceder prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro por motivos de saúde. Marco Viana tem os detalhes.
Isso mesmo, uma pesquisa da Ipsos IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril em 130 cidades do Brasil e fez a seguinte pergunta: caso a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro melhore, ele deveria voltar a cumprir a pena na Papudinha ou deveria seguir em prisão domiciliar? O resultado divulgado ontem mostra um país dividido sobre o futuro da pena do ex-presidente. Segundo o levantamento, 49% dos brasileiros defendem que ele continue em prisão domiciliar, mesmo após o prazo inicial de 90 dias determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Outros 42% acreditam que Bolsonaro deveria voltar a cumprir a pena na Papudinha, no complexo da Papuda. Já 9% não souberam ou preferiram não responder. O resultado mostra que a maioria relativa dos entrevistados considera que, caso a saúde do ex-presidente melhore, ele ainda deveria permanecer em casa sob prisão domiciliar. Mas a diferença para os que defendem o retorno à Papudinha é de apenas 7 pontos, o que revela um tema ainda sensível e fortemente polarizado entre os brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Mais uma vez, a gente aciona aqui o Henrique Kriegner, que está comentando os assuntos conosco. Kriegner, eu queria a tua avaliação dessa pesquisa que traz de volta aí o presidente Jair Bolsonaro, ainda que ele esteja preso, ao cenário político. Ou seja, o nome dele continua ali em evidência. Mas mostra também, eu acho que como o Marco destacou no final, que a polarização continua aqui no Brasil, não, Kriegner?
Pois é, ainda temos esse cenário, Nonato, especialmente no âmbito desse processo, né, tanto do 8 de janeiro, essa questão do suposto golpe de Estado e essa articulação toda. E a gente sabe muito bem que o povo brasileiro, ele é um povo sensato, é um povo que tem ali, embora tenha suas convicções políticas muito firmadas, né, muitas vezes, e tem também essa questão humana muito aflorada. E diante do cenário de saúde, diante das questões aí que todo mundo consegue constatar em relação ao presidente Bolsonaro, não tem porquê mesmo, até porque não existem nem justificativas jurídicas para isso que sejam plausíveis de mantê-lo preso na cadeia. Toda a questão do julgamento, eu sempre falo aqui, né? Se a gente for voltar lá atrás, na gênese desse julgamento, na minha opinião e de muitos juristas aí consagrados no Brasil, esse julgamento não deveria nem ter acontecido e essa sentença nem mesmo ter sido dada, porque realmente tem uma linha narrativa criada ali por quem queria outros objetivos muito grande. No entanto, mesmo assim, agora permanecer com essa prisão seria uma coisa que não faria sentido nenhum, até por isso o próprio ministro Alexandre de Moraes recuou, né, nesse sentido, e tende a continuar recuando, é a expectativa de todos. Então, Nonato, essa pesquisa não surpreende tanto nesse sentido, porque o povo brasileiro tem essa sensatez e também essa empatia como característica principal.
Agora, 6 horas e 15 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um estudo aponta que o real é a moeda que mais tem se valorizado em todo o mundo em 2026. Esse desempenho é impulsionado por fatores como a entrada de capital externo, juros altos e o fortalecimento de exportações de commodities. Acompanhe os detalhes disso tudo na reportagem de David Diogo.
Ela está mais forte. A moeda brasileira tem aparecido no topo do ranking das que mais se valorizaram no mundo em 2026, superando países emergentes e desenvolvidos, com valorizações expressivas, chegando a quase 6% no início do ano. O real superou até mesmo o dólar, a moeda mais importante e dominante na economia global, servindo como principal reserva internacional, referência no comércio exterior e na negociação de commodities como o petróleo. E por falar em petróleo, a mais recente alta do produto no mercado internacional devido à guerra no Irã fez aumentar o otimismo dos investidores em relação ao Brasil. Isso porque, além do país ser autossuficiente nessa commodity, também é exportador de óleo bruto, produzindo mais volume do que consome. Com isso, há expectativa de que entrem muitos dólares no país este ano.
Para se ter ideia desse aumento, frente à moeda norte-americana, no início do ano, cada 100 reais compravam 18 dólares. Agora, os mesmos 100 reais podem adquirir 20 dólares.
Uma alta de 10,7%, colocando a moeda brasileira no topo dos 26 países analisados, tornando como a mais valorizada no mundo. Além do real, outras 13 moedas subiram, 10 caíram e três ficaram estáveis. Especialistas apontam que a valorização recente do real pode ocorrer devido a altas taxas de juros no Brasil ou movimentação de investidores estrangeiros buscando rentabilidade.
Quem que ganha com esse real mais valorizado? O primeiro é o consumidor, né? Com produtos importados mais baratos e produtos correlacionados a combustíveis também mais baratos. Por outro lado, empresas, né, que dependem ali de insumos estrangeiros e que também precisam fazer pagamentos, né, para fora do Brasil. Hoje, quase todas as empresas têm alguma dependência de um software, algum sistema fora do Brasil, então elas também se beneficiam. E também, né, do outro lado ali, o consumidor final, mas o consumidor que precisa viajar, que precisa sair do Brasil de alguma forma, que também acaba sendo beneficiado com esse câmbio mais valorizado, né, com o real mais forte.
A posição do Brasil como grande exportador de commodities, como soja, minério de ferro e o próprio petróleo, melhora os termos de troca e aumenta a procura pelo real, o que demonstra confiança na moeda brasileira em relação à moeda norte-americana.
O presidente Lula participa neste momento de um encontro econômico Brasil-Alemanha. Vamos acompanhar então o que diz o presidente neste momento para as autoridades e empresários por lá.
Temos hoje uma política de inclusão bancária robusta. Em poucos anos, o PIX tornou-se uma das maiores...